Ciência.
A moçambicana Denise Nicolau integra a lista de selecionados da segunda edição do programa Regeneration da Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco. 13 pessoas de menos de 35 anos, da ciência ao ativismo, passando pelos média ou empreendedorismo, juntos na proteção do ambiente e dispostos a construir um futuro sustentável. Ao microfone da RFI, Denise Nicolau afeta a União Internacional para a Conservação da Natureza, fala do seu trabalho na proteção do Oceano Índico e na missão da Grande Muralha Azul. A bióloga moçambicana, que começa por nos contar como reagiu quando soube que iria integrar este programa da Fundação Príncipe Alberto do Mónaco.
Quando fui selecionada, já foi uma grande surpresa, não é? Porque eu sabia que estava a concorrer com pelo menos mais de 100 potenciais candidatos. Eu dei um pulo, tipo, como assim? Não é possível. E representa, de facto, um momento muito, muito importante para mim, porque acho que é a primeira oportunidade de fazer um mergulho profundo naquilo que é na minha identidade e naquilo que eu acho que é, diria, as ferramentas ou a chave para o meu desenvolvimento pessoal, mas também o desenvolvimento de carreira. Então recebi esta notícia com muita alegria. Tudo que faço é muito a representar a voz das mulheres, representar a voz das mulheres africanas num programa da Fundação do Prince Albert é sem dúvida um grande orgulho para nós.
Trabalha para a União Internacional para a Conservação da Natureza, é responsável regional. Em que é que consiste efetivamente o seu trabalho?
Eu trabalho para o escritório do Sudeste da África, da IUCN, portanto na região ocidental do Oceano Índico. Como gestora regional para assuntos costeiros e marinhos, eu tenho a responsabilidade de estar, diria, a conduzir um dos pilares de desenvolvimento da iniciativa Great Blue Wall, ou a Grande Muralha Azul. Também faço parte daquilo que é a comunidade de práticas a nível da IUCN para os assuntos oceânicos, criando um espaço para desenvolvimento de novas iniciativas, explorarmos a inovação, mas também ações concretas de restauração de ecossistemas costeiros e marinhos. Eu estou baseada em Moçambique, em Maputo, mas estou a trabalhar com Moçambique, Tanzânia, o Quênia, Comores e Madagascar. Apesar de que o Great Blue Wall, a Grande Muralha Azul, está a trabalhar com muito mais países nesta região do Oceano Índico. Portanto, eu estou naquilo que é o pilar de natureza azul, nós chamamos o pilar de natureza azul, que é sobre soluções baseadas na natureza para adaptação climática. Portanto, estamos todos a implementar esta grande intervenção de soluções baseadas na natureza para adaptação climática, que de facto toca nas pessoas, na própria natureza como tal, mas também nos assuntos climáticos. Então, é uma posição super interessante, de grande aprendizagem cultural, de grande aprendizagem de conexão, porque são paisagens marinhas em países diferentes, mas conectadas sob os mesmos princípios, não é? Que é sobre a natureza, o clima e as pessoas.
Esta Grande Muralha Azul, para que é que serve na prática? Serve para proteger o Oceano Índico?
A Grande Muralha Azul é uma iniciativa que foi lançada no Congresso Mundial de Conservação da IUCN em 2021, mas seguindo os passos iniciais foi efetivamente lançada também na Conferência Global das Nações Unidas para o Clima, na COP26, e a ideia que vinha como a maior iniciativa liderada por África para, de facto, levar a cabo esta agenda global da natureza, não é? Então, da forma como nós vemos, e vou falar de nós porque eu represento uma equipa muito grande em vários países desta região, a Grande Muralha Azul, de facto, é uma iniciativa transformativa, apoiada pelos chefes de Estado dos vários países que eu mencionei. É um movimento dinâmico, é um movimento que é originário da nossa região, do Oceano Índico. Não foi imposto por ninguém, fomos nós que desenvolvemos e que de facto agora está a ganhar uma dimensão tão interessante e a ser expandida para outras partes da África, que estão também a inspirar-se naquilo que é o conceito da Grande Muralha Azul. Então, é uma visão holística que olha de facto para a conservação dos oceanos, para a regeneração dos habitats costeiros e marinhos, para aspectos socioecológicos, para trazermos uma abordagem de economia azul regenerativa. Portanto, o que é isso? Economia azul regenerativa olha muito mais para soluções positivas para o meio ambiente. Então, a Grande Muralha Azul é esta iniciativa transformativa entre governos. A IUCN é simplesmente um facilitador, nós estamos a conduzir esta iniciativa, mas de facto quem implementa e quem lidera são estes vários membros da sociedade civil, que são governos, a academia, como eu estava a dizer, os investigadores, as comunidades locais, o setor privado, entre outros. Qual é o diferencial desta iniciativa? É uma iniciativa guiada ou desenvolvida por nós, como africanos, e que coloca de facto as pessoas no centro da solução. É colocar a natureza no centro da solução e não as soluções cinzentas, mas de facto verde, azuis, negócios verdes sustentáveis, negócios azuis sustentáveis é o coração daquilo que é a nossa missão. E depois juntarmos para uma região muito mais resiliente, muito mais regenerativa do ponto de vista de ações que nós implementamos.
No Oceano Índico, de que forma é que o aquecimento global do planeta se está a manifestar?
A crise climática que estamos todos a viver neste momento a nível global está a criar impactos desproporcionais em várias regiões geográficas. E não é mais só uma narrativa dos biólogos ou dos ambientalistas, mas é uma narrativa que estamos todos a viver, porque é impossível ficarmos indiferentes às cheias, aos ciclones, à seca e aos vários eventos que estão a acontecer. Nós estamos a viver um momento sem precedentes similares. Então, é um momento único em vários sentidos. É um momento que nós temos que criar uma transformação, mas é um momento único porque requer que a nossa espécie, nós como humanos, nos adaptemos muito rapidamente. E a nossa região tem 60 milhões de pessoas a viverem na zona costeira. Imagina, muita gente que depende dos oceanos para a sua sobrevivência. Temos países, por exemplo, nesta região do Oceano Índico, que têm pelo menos cerca de entre 30% a 60% da sua população a viver em zonas costeiras. E nem falo das ilhas, portanto, Comores, no caso de Madagascar, Reunião e outras ilhas. A dependência das pessoas sobre os recursos naturais, sobre a biodiversidade e os recursos marinhos é muito grande. E quando nós vemos o que está a acontecer em termos de eventos climáticos, é assustador. O aquecimento da água, dos oceanos, a mudança de padrão ou de distribuição de determinadas espécies, a aceleração dos eventos climáticos extremos e a frequência com que eles vêm é o dia a dia da região, desta região do Índico.
Aliás, Moçambique é a prova disso. Desde 2019 que os ciclones se sucedem, ainda nem o país recuperou do ciclone Idai e já passaram muitos outros.
Exatamente. Olhando para o caso de Moçambique, a semelhança de Moçambique, falamos também de Madagascar, falamos de Comores, das Maurícias e de outros países que são, de facto, bastante afetados. Então, estes eventos que não nos dão tempo de restabelecer as nossas condições e requerem esta adaptação rápida, de facto, são um desafio muito grande, porque vai desde os ciclones extremos, desde os ventos extremos, o aquecimento da água do mar, que causa mudanças naquilo que são os habitats e na distribuição de espécies que nós dependemos como fonte de proteína para a nossa alimentação. Grande parte destas comunidades costeiras dependemos da proteína do peixe, dependemos do marisco para a nossa sobrevivência. E, de facto, começa a mexer com a nossa economia, começa a mexer com a nossa capacidade de adaptação e com os nossos meios de vida. Então, são impactos muito grandes. Não são impactos apenas na biodiversidade como tal, mas são impactos na biodiversidade e os humanos como parte dela, porque muitas vezes nós tendemos a excluirmos-nos dessa biodiversidade como um todo. Esta crise climática, sem precedentes similares, é de facto um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Daí a razão desta grande muralha azul surgir. É para trazermos soluções de adaptação às pessoas, mas também soluções alternativas aos meios de vida que nós temos atualmente.
Era a bióloga moçambicana Denise Nicolau, ela que integra a lista de selecionados da segunda edição do programa Regeneration da Fundação Príncipe Alberto II do Mónaco.